Um projeto que concede incentivos para que municípios carentes possam investir na construção de casas populares pode ser votado hoje na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Sobre a proposta, converso agora com o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que é vice-presidente da comissão e também relator do projeto. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson. Prazer muito grande estar falando com você e com todos os ouvintes da Rádio Senado.
Prazer recebê-lo aqui no Conexão Senado também novamente. Senador, como é que seria essa concessão de incentivos aos municípios carentes? Como é que seria essa definição de município carente?
Veja, o objetivo do projeto é facilitar a aplicação de recursos federais em programas habitacionais, sobretudo programas de interesse social, em municípios com a fragilidade financeira enorme. Municípios com até 25 mil habitantes que não tenha grandes receitas e que dependam sobretudo dos governos, seja federal e estadual, para que possa pavimentar, para que possa fazer um saneamento básico, ou seja, fazer obras estruturantes, obras que levam realmente à dignidade. E entre os critérios realmente de escolha desses municípios está o número de habitantes e também está aqueles municípios com índice de desenvolvimento humano muito baixo.
Uhum. São cidades que basicamente vivem com os fundos de participação, não é?
Exatamente. São cidades que não têm outra fonte de receita senão um fundo de participação, basicamente, como você me falou. Não tem royalties, não tem outras grandes receitas. São cidades realmente que têm uma população pequena e que depende única e quase que exclusivamente do fundo de participação para a sua manutenção. E muitas vezes é a prefeitura, é o município o maior empregador nesta cidade. São cidades que não têm uma contrapartida, sobretudo para esses programas, que são programas estruturantes, são programas que levam a dignidade. Uhum. Minimamente.
Essas cidades basicamente estariam localizadas nas áreas compreendidas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né?
Pois é. O próprio plano de combate à miséria é instituído pela nossa presidente já mostra que 60% daqueles que estão na faixa de extrema miséria, ou seja, que ganham até menos de R$2 por dia, estão realmente nessas regiões, mais especificamente no Nordeste e no interior do Nordeste. Então, elas seriam para essas populações, sobretudo, que estão voltadas, que visa atingir esse projeto.
Uhum. Haveria empréstimos a fundo perdido, por exemplo, ou não? Não chega a esse ponto?
Não, a ideia não é essa. A ideia realmente é liberar, fazer com que o município não dê a contrapartida que até hoje é obrigatória, geralmente em todo convênio com o governo federal. Então o município estaria liberado dessa contrapartida, já que seria muito difícil para ele.
Uhum. A proposta autoriza a União a reduzir ou dispensar a contrapartida financeira exigida dessas cidades. A contrapartida acaba sendo uma garantia de que o dinheiro vai ser aplicado. Que tipo de garantia se teria da aplicação desse recurso? Haveria uma fiscalização mais intensa para garantir a realização das obras?
A fiscalização tem que haver de qualquer forma.
Uhum.
Então, não se dispensa e não se deve dispensar. Deve-se sim prestar conta devida e adequadamente. Afinal de contas, são recursos públicos, recursos oriundos do suor e do trabalho, sobretudo. Aquele que menos ganha, que mais paga imposto, mais paga tributo nesse país. Então, a forma de garantir é os controles, as diversas formas que se tem para se controlar, para se fiscalizar a devida aplicação desses recursos. Contra isso, eu acho que nada de novo. Isso, para mim, é um entendimento normal, não só desse tipo de recurso, mas de qualquer outra. A fiscalização tem que existir, sim, sempre, com o rigor da lei.
Uhum. Agora, os recursos são para várias obras, né? Não para só apenas moradias.
Não só para moradia, mas também para saneamento e para diversas outras finalidades, como você bem disse.
Uhum. Senador Eduardo Amorim, o senhor vai apresentar um substitutivo ao texto original. Há muitas alterações naquilo que é o texto original?
Não,
o senhor
não.
Mantém...
A gente mantém praticamente o texto original. acrescento o parágrafo 8º, ao artigo 50 do texto original, mas nada de novo. Deixaremos como está para que ela possa tramitar com mais facilidade e seja aprovada quanto antes.
Uhum. Agora, senador, que se poderia fazer ou quais os caminhos que se poderia ter para que esses municípios possam se desenvolver com mais rapidez e possam sair dessa condição de serem dependentes dos fundos de participação? Se é que é possível se trilhar esse caminho?
Investir sobretudo em educação e infraestrutura. Através da educação se tem um conhecimento que se passa a ter o domínio da informação e se chega à tecnologia e se agrega valor àquilo que nós encontramos na natureza. Caminho já trilhado por muitos outros países. Portanto, não estamos inventando nem criando absolutamente nada de novo nesse tipo de solução. Outros países já fazem. O Japão encontrou isso há décadas e décadas ou séculos. A Coreia, a Suécia e vários outros países. Agregar valor àquilo que nós temos. Mas só agrega valor quando se investe, sobretudo, em educação. É um caminho longo, mas se não começarmos, se não dermos os primeiros passos, nunca extinguiremos a miséria nesse país, o que é realmente extremamente perverso.
Uhum. Bom, o projeto que o senhor relata vai ser votado hoje, depois, se aprovado, vai ter uma segunda votação, não é?
Isso.
E aí vai para a Câmara.
Aí deve ir para a Câmara e espero que tramite o quanto antes, porque é fundamental para isso. Municípios.
Tá certo. Senador Eduardo Amorim, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia.
Eu que agradeço, já. Sempre à disposição.
Obrigado, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, falando aqui ao Conexão Senado sobre o projeto que está na pauta hoje da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e que concede incentivos para que municípios carentes possam investir mais em obras de infraestrutura como saneamento básico e construção de casas populares. O projeto está na pauta da CDR e, entre outros pontos, reduz a contrapartida ou até mesmo dispensa a contrapartida financeira exigida dessas cidades com população inferior a 25 mil habitantes.